10h05, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, hoje dia 3 de julho. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Gladir Basso. Ele é presidente do Sindicato dos Bancários de Cascavel, da Federação dos Bancários do Paraná e diretor de assuntos legislativos da Confederação Nacional dos Bancários. Gladir, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia aos ouvintes da CBN. Mais uma vez, obrigado pelo convite e uma satisfação muito grande estar aqui, podendo ter a oportunidade de discutir assuntos tão relevantes do sistema financeiro nacional e de outros assuntos.
Como está o trabalho dos bancários, os rumos da atividade, os fatos que marcam esse atual período? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a classe espera para os próximos anos. Como que está? Eu lembro que com as tecnologias, com as inovações, houve redução dos trabalhadores, teve até agência também, o número de agências, número sendo reduzido. O mundo caminha para um momento aí que, para muitos, é momento desconhecido. Tem profissões deixando de existir, novas profissões surgindo. Gladir, como é que está a situação dos bancários? Como que está a cabeça dos bancários?
Olha, a sua pergunta, José Roberto, é importante porque o sistema financeiro nacional tem sofrido muitas alterações. Não só por conta da mudança tecnológica, não só por conta da incorporação de bancos ou pela privatização de bancos públicos, mas também agora com a questão dos aplicativos e uma sistemática do dia a dia fazendo com que os bancos façam com que o cliente seja atendido na ilha do autoatendimento ou pelos aplicativos. Com isso, os bancos diminuíram drasticamente o número de bancários a nível nacional, entendendo que essas atividades feitas nas ilhas de autoatendimento e fazendo o trabalho dentro do contexto dos aplicativos e toda a questão tecnológica, hoje pelo celular, pelo computador, tem diminuído muito a ida da clientela para as agências bancárias. E o que os bancos então estão fazendo? Estão fechando agências, estão incorporando agências, estão transformando agências em postos de atendimento, agências grandes. Em Cascavel nós temos aí o exemplo de muitas agências fechadas, do Bradesco, do Itaú, do Santander, e recentemente o Santander fechou aquela agência ali da Carlos de Carvalho, que era agência tradicional. O Itaú também, ali na 7 de setembro, que era a esquina com a Paraná, era uma das agências polo ali, com mais de 300 funcionários. Fechou, transferiu os funcionários para outras agências. E aí, não só isso, feito com que os bancários perdessem. Então, muitos bancários foram demitidos e outros, José Roberto, porque com a diminuição do número de bancários dentro das agências e com volume de trabalho, os bancários foram adoecendo com doenças ocupacionais, doenças mentais, psicológicas, depressão. Por quê? Porque a cobrança das metas continua a mesma. E o número de bancários, na verdade, diminuiu drasticamente. Mesmo até porque os bancos criaram os bancos digitais. Então, transferiram grandes clientes para o banco digital, mas o funcionário continua atendendo essas pessoas, mas as vendas feitas para essas pessoas não contam na meta. Ou seja, então, na verdade, a meta duplicou em relação aos clientes daquela determinada agência, e os clientes então passam a ser atendidos pelo banco digital quando os clientes nem são consultados para isso. Então simplesmente o banco transfere para o banco digital, e aí uma grande dificuldade de movimentação, porque é uma coisa inovadora agora dentro do contexto nacional. Então nós percebemos que os bancários tem sofrido muito com isso, não só pelas doenças ocupacionais, mentais, psicológicas, mas também com a perda do emprego. Porque, na verdade, quando fecha uma, duas, três agências numa determinada cidade, há uma demissão, claro, há um enxugamento do quadro. E, de forma engraçada, Zé Roberto, nós percebemos assim, as cooperativas de crédito, na verdade, elas acabam contratando os ex-bancários, porque isso é uma mão de obra qualificada, que tem todo um processo de experiência, e a gente não consegue entender uma coisa. Até fica a reflexão para a opinião pública, aos ouvintes da CBN. Engraçado que os bancos, de um lado, estão fechando agências, dificultando o atendimento do cliente, pedindo ao seu cliente o que, que ele vai fazer dentro da agência, fazendo com que ele seja atendido ali no autoatendimento. E na outra ponta, você tem as cooperativas de crédito que estão contratando, construindo agências, abrindo agências em todo o país. Então, claro que nós sabemos que as cooperativas têm uma legislação especial, tem todo um procedimento diferenciado dos bancos em relação à taxa tributária e outros mecanismos, mas é estranho perceber que há uma mudança tão forte. De um lado, os bancos com uma política de atendimento, na outra ponta, as cooperativas fazendo justamente o que os bancos faziam no passado, atendendo todo mundo, abrindo espaço de atendimento e tal. Então, há um questionamento que nós fazemos à FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, por que que existe essa diferenciação? E aí, até agora, a gente não conseguiu obter uma resposta plausível por parte dos bancos em relação a essas mudanças. O estranho é que a população tem sido impedida de fazer, inclusive, operações nos caixas tradicionais, porque a maioria dos bancos não tem mais nas agências os caixas tradicionais. Então, só tem, por exemplo, acho que pode falar o nome de banco, né, Zé Roberto? Então, o Bradesco, por exemplo, só tem agência centro com dois caixas tradicionais. Aí, você tem o Itaú num formato mais ou menos parecido, Santander também. Então, o cliente vai para a agência, não, aqui você não pode fazer depósito, só no autoatendimento. Então, é uma coisa que mudou muito ao longo da história e que, na verdade, tem trazido muitas dificuldades para a população, principalmente os idosos, principalmente aquelas pessoas que não têm facilidade de fazer operações pelos aplicativos. Então, eles se sentem, assim, desprotegidos, e por isso que estão migrando justamente para as cooperativas de crédito, porque lá eles conseguem obter informações, eles conseguem obter, fazem uma discussão sobre determinada operação, se quer fazer um seguro, ele quer saber se cobre isso, cobre aquilo, e nos bancos é tudo pelo link. Tudo pelo link, na verdade você liga, fala com computadores, né? Porque na verdade os bancos criaram esse mecanismo para diminuir custo nas agências. Então, lamentavelmente, nós continuamos discutindo com os bancos públicos e privados essa mudança de política. Nós entendemos que os bancos poderiam até provocar uma mudança, mas com certeza devia ter se levado em conta um equilíbrio entre a mudança tecnológica e a geração de empregos. Porque os bancos continuam oferindo altos lucros e, na verdade, não têm um atendimento respeitoso com a população. Na verdade, é uma situação extremamente dramática, até porque, Zé Roberto, você pode ver que em 2022, os cinco maiores bancos do país apresentaram um lucro líquido de 139 bilhões de reais. Então, mesmo levando em conta problemas lá das lojas americanas e outras coisas, que houve um provisionamento para efeito de custear essa dívida estrondosa aí, as inconsistências contábeis em torno de 20 bilhões de reais. Então nós percebemos que os bancos têm provocado isso e na verdade nós encontramos essa dificuldade da geração de empregos. Os bancos na verdade não cumprem uma função social importante porque na prática deviam gerar mais empregos pela lucratividade que obtêm e aí existe a contrapartida, né? Para poder cumprir a sua função dentro desse contexto nacional, não só na geração de empregos, num atendimento digno para a população, e lamentavelmente a ganância e a prepotência do sistema financeiro tem sido extremamente fortíssima nessa situação, porque não há um atendimento de qualidade para os clientes. Dá a impressão de que o cliente está pedindo um favor para entrar no banco, né? Ah, eu quero ir lá depois. Não, o senhor não vai entrar na agência. Não, é só ali na ilha do autoatendimento, o senhor pode fazer ali, está tudo bem, vai ter um funcionário que vai atender. E, lamentavelmente, nós perdemos milhares e milhares de bancários em todo o Brasil. Somente nos últimos meses, os bancos enxugaram em 70 mil postos de trabalho.
70 mil? Por exemplo, em Cascavel hoje, são quantos bancários e o número chegou a quanto?
Nós chegamos, quando nós criamos o sindicato em 1980 e depois, claro, em 81, 82, nós chegamos a ter 4.800 bancários, claro que incluindo Toledo e Assis Chateaubriand, que faziam parte aqui da base do sindicato. Hoje Toledo tem um sindicato lá, Assis Chateaubriand pertence ao Moarama, mas os demais, em torno de 30 municípios nossos aqui, hoje nós podemos contar em torno de 1.100, 1.200 bancários.
1.100, 1.200. É. Esses 4.800 inclui Toledo e Assis Chateaubriand, só de Cascavel teria mais ou menos o número?
Só de Cascavel, mais ou menos, nós teríamos na época em torno de 4 mil.
Em torno de 4 mil. É. E agora 1.100, 1.200.
Isso, nós tínhamos agências, por exemplo, dá para dar um exemplo, por exemplo, a agência, aquela que fechou da 7 de setembro com a Paraná, do Itaú, ela tinha em torno de 350 bancários, hoje não tem nenhum, porque fechou a agência. O Bradesco ali da Avenida Brasil, agência Centro, entre a agência e o processamento, tinha em torno de 380 funcionários. Hoje a agência deve ter uns 30 funcionários.
E esses bancários, o estudo que de repente o sindicato teria, eles vão para onde? Eles vão fazer o quê?
Então é importante essa especificação, José Roberto, porque o ouvinte da CBN percebe na prática que o bancário hoje ele tenta se qualificar de todas as formas, até porque é uma exigência do mercado, né? Então é CPA 10, CPA 20.
Ou não?
São contadores? Muitos são advogados. Contadores. Hoje tem várias especializações dentro dos bancos e que, na verdade, o bancário muitas vezes ele busca fazer novos concursos. Por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Receita Federal, eu estou dando alguns exemplos, para muitos outros exemplos, os bancários eles participam, e as bancárias participam dessa modalidade, porque existe aquela expectativa, eu não sei se você amanhã estarei aqui dentro do banco. Uhum. Então, o pessoal já previamente preparado, já vai verificando a possibilidade de buscar uma atividade diferente, mas que pode oferecer uma estabilidade maior. Então, muitos bancários migram para as cooperativas de crédito, outros migram para setores, por exemplo, como a XP da vida, a Sintex, né? Pela experiência que tem no mercado financeiro, né? Então, existe essa migração importante, porque é uma mão de obra que provocou uma especialização muito grande dentro das agências bancárias, do mercado financeiro, a questão de ações e todo
as
aquilo
corretoras,
que... As corretoras de seguro.
Passa a ser um assistente de investimento.
Exatamente. Então, hoje existe um espaço muito grande, mas, como você disse, muitas categorias hoje estão sofrendo mudanças dramáticas e estão perdendo espaço no mercado de trabalho. Outras estão surgindo, oferecendo alternativas para que essas pessoas tenham a sua ocupação e muitas vezes até melhorada. Então, lamentavelmente, nós do sistema financeiro, a gente continua negociando não só os acordos coletivos, nós negociamos também o acordo com as financeiras, acabamos de fechar o acordo dessa semana dos reajustes agora para o mês de junho, porque a data base dos bancários é setembro, 1º de setembro, e a data base das financeiras é junho. Então, nós assinamos os acordos coletivos, só que com cláusulas diferenciadas, mas com uma similaridade em relação ao conteúdo dos acordos. Banco do Brasil e Caixa, esse ano não haverá uma campanha salarial explícita, porque nós assinamos no ano passado um acordo com validade de 2 anos. Já, então agora em setembro nós temos já em vigência o acordo já assinado no ano passado, que prevê o reajuste pelo INPC mais 0,5% de aumento real sobre todas as cláusulas econômicas. Então, com isso nós temos comissões paritárias que a gente discute durante todo o ano, questão da segurança bancária, a questão, por exemplo, ligada às doenças ocupacionais. Mas uma das questões que chama atenção, José Roberto, é também a intenção dos bancos retirar as portas giratórias e a retirada dos vigilantes também em alguns, onde existem agências chamadas de postos de atendimento ou agência de mercado, que só são escritório de negócios, que eles chamam. Então existe o autoatendimento, as pessoas que fazem chamado escritório de negócios, então aí não tem porta giratória e não tem vigilantes ali que possam dar sustentação.
Já brotou uma mensagem aqui do Tião. Por quê? O dinheiro não vai ser mais físico? Porque não teria segurança, então se o dinheiro não é físico, aí não tem o que roubar. É uma curiosidade do ouvinte aqui.
Exatamente. É o que nós questionamos, porque na verdade o dinheiro, ele não está físico, mas ele está sendo colocado aí no autoatendimento. Ou seja, o dinheiro, ele existe de todas as formas. O físico
O papel
ali, no papel acerto, entregue no caixa ou no papel entregue nas máquinas do autoatendimento. Nesse caso das agências de escritório de negócios, o dinheiro fica no autoatendimento. Você saca, deposita, tudo na ilha do autoatendimento.
Então, mas se tirar a segurança, o giratório que você fala ali é o detector de metal, não é?
Exatamente, porque hoje nós enfrentamos, o bancário enfrenta muitos problemas. Nós recebemos denúncia essa semana, por exemplo, pessoas que ficam nas ilhas do autoatendimento fazendo atendimento para a população. Uhum. Então, existem milhares e milhares de pessoas que estão sendo atendidas nas ilhas de autoatendimento e não há nenhuma segurança ali. Uhum. Então, a pessoa fica com o computador, funcionário, mais os estagiários, mais os aqueles que dão sustentação ali, mas existem funcionários que ficam ali e, na verdade, são muito, às vezes, criticados. Por exemplo, esses últimos dias, o aplicativo, o sistema da Caixa enfrentou algumas dificuldades e por isso o funcionário daí acaba estressado, porque uhum. o cliente quer a solução, o funcionário não consegue porque depende do sistema. E, na verdade, a gente tem cobrado da Caixa Econômica Federal uma mudança de postura em relação, numa reunião que nós tivemos essa semana, em relação ao sistema. O sistema está muito ele sai do ar. Daí,
a tecnologia avança quando algumas situações deveriam melhorar.
Acaba não melhorando pior, tanto. Ou seja, pior, né? Então, tudo depende do formato do sistema. Ou seja, você precisa ter sempre uma evolução da aplicação das máquinas. E não é só a Caixa, todos os bancos apresentam esse tipo de problema. Ah, hoje está fora do ar, ou fica do ar uma hora, meia hora, meio dia, aí o cliente tem que voltar para as agências, fazer o atendimento. Ou seja, então existem, e o bancário acaba ficando estressado porque ele é sempre preocupado em oferecer a solução para o cliente, ele não consegue, porque tudo hoje está linkado no sistema de cada agência, de cada banco. E aí, então, essa situação com a retirada das portas giratórias, claro, expõe o funcionário, e não só o funcionário, expõe o cliente que está ali. Uhum. Porque não significa que o dinheiro não está no caixa ali, tradicional, que era o caixa tradicional, mas ele está no caixa de autoatendimento, ou seja, uhum. Ele não existe uma supressão do dinheiro, né? E aí, então,
vai facilitar para os criminosos.
É essa grande preocupação que nós temos em buscar uma segurança maior para o bancário e para o cliente, entendendo que as portas giratórias, as portas de segurança, com a sua instalação, e aqui no Paraná foi um trabalho que a Federação dos Bancários do Paraná fez junto à Assembleia Legislativa em 1990, e nós conseguimos a obrigatoriedade da instalação das portas giratórias em todas as agências bancárias, que é um trabalho que é monitorado pela Polícia Federal. Então, agora com essa supressão de atendimento, estamos permanentemente conversando, não só fazendo as reuniões com os bancos, conversando com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, no sentido de que haja um suporte no sentido de impedir que esse tipo de manobra seja feito. Até porque os bancos já gastaram o dinheiro para instalar a porta. E agora, na verdade, de uma forma excepcional, fizeram um trabalho junto com algumas assembleias legislativas no país, dizendo que diminuiu o número de crimes e, portanto, não havia mais a necessidade. Quer dizer, diminuiu o número de crimes e assaltos porque houve a melhoria na segurança bancária.